O acúmulo de iniquidade. O que é acúmulo de pecado aqui de Davi? Rapidamente. Primeiro pecado, Davi trouxe ela, deitou com ela. Decidiu não confessar, decidiu criar uma estratégia. Colocar Urias na peleja. Urias não morreu. Decidiu trazer Urias, colocar na porta do palácio. Urias não dormiu, falou, vou proteger o rei. Imagina como é que Deus estava olhando do céu para Davi. Imagina Deus olhando, eu já vou pregar. Imagina Deus olhando para Davi dizendo, enquanto você deita com a mulher dele, ele protege você, né? Eu vou tratar contigo, você é ungido, mas não é privilegiado. Oh, glória. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Oh, glória, oh, glória. Você é escolhido, mas não é blindado. Eu vou tratar contigo, Davi. Você está juntando aí, né, Davi? Você vai arrepender, não? Está juntando. Eu vou esperar mais um pouco. Deus esperou mais um pouco para ver se Davi mudava. Sabe o que Davi fez? Davi viu que Urias não deitou, falou, bota na frente. Bota onde o fogo mais inflama. Eu quero que mata, quer que morre. Levou uma, bota Davi, bota Urias na frente. Urias morreu na peleja. Davi foi no culto fúnebre de Urias. Isso já é eu que estou falando. Isso já é eu que estou falando. Tem gente que é fria, tem gente que mata e vai no velório. Tem gente que te derruba e ainda fala assim, ô, coitado, caiu. Fecha o teu olho, por favor. Tem gente que acaba com você, corta você na língua, acaba com teu nome, te leva na mesa. Eu vou falar, irmão. Já estou um tempão sem vir aqui no Mato Grosso mesmo. Estou aqui mesmo. E... por sinal, eu fiquei sem vir aqui, de fome eu não morri. Uma prova de que Deus é maior que o Mato Grosso. Deus é muito maior que o Mato Grosso. Não estou dizendo que eu não preciso vir aqui. Estou dizendo que eu não vim aqui e eu não morri de fome. Tinha época que eu não vim aqui e meu sustento saía daqui. Glória a Deus. Vamos lá, vem comigo, por favor. Tem gente que... te empurra para você cair e ainda diz, ó, você caiu. Cínico, né? Você caiu, coitado. E dentro dele está dizendo, consegui derrubar. Mas só que esse tipo de gente pode enganar você, mas não engana o Deus que você serve. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça. No Salmo de número 35, Davi fala, Senhor, pleiteia por mim. Pleiteia, não é planteia, porque plantear vem de planto, de choro. Pleitear vem de fazer justiça. Pleito! Está dizendo, julga por mim. E ele diz, Deus, pega da rotela, pega da espada, segura o teu escudo. E peleja pelo teu ungido. E sabe o que Davi diz, filha do pastor Geraldo? Davi diz, Senhor, faça escorregadio o caminho dos meus inimigos. Faça escuro o caminho dos meus adversários. Manda o anjo do Senhor contra eles. E assopra o vento como assopra contra a pragana. Sabe o que Davi está dizendo? Deus, escurece o caminho dos meus inimigos. Faz escorregadio o caminho dos meus inimigos. Manda o vento assoprar contra eles. E manda o anjo atrás dele com a espada desembainhada. Sabe por que Davi está dizendo isso? No verso do número 6 ou 7, se eu não me engano, do Salmo de número 35, Davi diz, Senhor, de par a par eles falam de mim. Pelos cantos eles falam contra a minha vida. Ai, 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 Jeová. Ó, meu Deus do céu. Adubi calassai, lebidomandurayasu. Rebai, leme comando da, demino comando um da. Fecha o teu olho, curva a tua cabeça. Eduminai, lebidovassai, edaia, oduminimicando, lebidovassai. Davi dizendo, Deus, eu não vou pelejar contra eles, mas peleja contra eles o Senhor. Eu não vou guerrear contra eles, mas guerreia contra eles o Senhor. Ó Deus, eu não vou entrar no caminhos deles. deles, mas faça o caminho deles escuro, faça o caminho deles escorregadio, assopra o vento contra eles, manda a tua espada contra eles. Sabe o que, que Davi está dizendo? Deus, eu não posso contra eles, mas eu estou incitando o Senhor contra eles. Sabe o que, que Davi está dizendo? Deus, eu não fiz nada, então seja juiz e guerreia contra os meus adversários. Eu vou pregar, irmão, enquanto falam de você, Deus guerreia em teu favor. Enquanto levantam contra a tua vida, Deus guerreia em teu favor. Não pare para responder quem questiona a tua fé. Continue fazendo o que Deus te manda, porque enquanto você faz, Deus pega da rotela, Deus pega da espada, Deus envia anjo para guerrear contra os teus adversários. Eu vou ler porque minha alma não contenta. Eu vou ler porque minha alma não contenta, irmã Ingrid, só de falar. Eu não aguento, irmão, não aguento. Essa Bíblia é maravilhosa. Essa Bíblia é tremenda, ô glória. Essa Bíblia é forte, ô glória. Eu não aguento, não aguento, não aguento. Eu não aguento. Eu pego um texto, eu prego ele uma, duas, três, quatro, cinco, dez, vinte vezes, e o texto tem coisa nova. Essa Bíblia é profunda. Não precisa de coach, precisa de Bíblia. Não precisa de luz apagada, precisa de Bíblia. Não precisa de coreografia, precisa de Bíblia. Não precisa de teatro, precisa de Bíblia. Não precisa ir para o carnaval, precisa de Bíblia, ô glória. Não precisa ir atrás do carro alegórico, precisa de Bíblia. Não precisa de dança, precisa de Bíblia, 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 Bíblia. Palavra, 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 palavra. Ela é tudo. Ela que edifica, ela que solidifica, ela que renova, ela que restaura, ela que aviva. Não precisa de pregador famoso, precisa de pregador crente, ô glória. Não precisa de cantor famoso, precisa de cantor crente, ô glória. Não precisa de obreiro político e bem influenciado, precisa de obreiro marido de uma só mulher que tem temor de Deus. Ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. A casa vai cair para muita gente, porque papai está de pé. Parece que não está vendo, mas está vendo. Parece que não está operando, mas está operando. Parece que não vai agir, mas vai agir. Ele vai agir. Ele vai operar. Leiamos o texto para nosso elevo espiritual rapidamente. Verso 1 do 35 diz assim: pleiteia, Senhor, pleiteia com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Ô glória, pega do escudo e da rotela, levanta-te e me ajuda, tira da sua lança e obstrui o caminho aos que me perseguem, e diz que a minha alma não terá salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida, voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam mal. Sejam como pragana, sejam como pragana. Eu vou explicar e vou ler de novo. Sejam como pragana. Sabe o que é pragana aqui? Pragana aqui é casca do trigo. Pragana aqui é palha assoprada pelo vento, espalhada pelo vento. Deus vai assoprar os seus inimigos e eles vão espalhar como a casca do trigo, como a casca do café, como a casca da uva. Deus vai assoprar os teus inimigos. Escute aqui, ele diz: seja como pragana e o seu caminho seja escuro, seja escorregadio, e o anjo do Senhor vai atrás dele com a espada desembainhada. Enquanto você conta mentira no Instagram, Deus está te assoprando como a pragana. Enquanto você levanta conversa nos grupos, Deus está te visitando, seu pilantra, sem temor de Deus, irreverente. Eu nunca vi obreiro sem o que fazer, como tem ultimamente. Obreiro que fica madrugada falando mal de quem jejua, de quem consagra, de quem busca no monte, de quem lê a Bíblia. Gente pilantra, está com medo de quê, seu safado? Está com medo da tua amante vir à tona? Está com medo da sua pilantragem vir para a rua? Está com medo do teu pecado ser revelado? Não adianta. Você fecha um estado, Deus abre outro. Você fecha uma convenção, Deus levanta outra. Se você impedir o profeta de falar nessa nação, fala fora. E se não falar fora, fala na glória, porque profeta não está preocupado em ser aplaudido por gente em adultério, em pecado. Profeta está preocupado em fazer o que Deus manda, como Deus manda. Geração ruim, geração que coloca obstáculo para Deus não falar.
Vamos lá. Eu vou parar aqui nesse salmo. Esse salmo é muito forte. Quer ver? Olha o que o salmista diz. Olha o que o salmista diz no verso de número 20 e 21, irmã Ingrid. Olha o que ele diz. Pois não falam de paz, antes projetam engano aos quietos da terra. E ele diz, verso 21, abrem a boca de par em par contra mim e dizem, ha, ha, os nossos olhos o viram. Sabe o que ele está dizendo? De par em par. Sabe o que é par em par? Gente que está de dois em dois de madrugada cortando a vida alheia. Gente que está nos grupos comentando o que não viu, falando o que não sabe. Ele diz, e disseram que me viram. Disseram, não é porque eles me viram. Davi está dizendo, criaram um falso testemunho a meu respeito. Sabe o que é isso? Calúnia. Gente caluniadora. Mas geralmente é assim, o invejoso é assim. Se ele não tem a sua capacidade, ele tenta difamar você. Se ele não tem a tua coragem, ele tenta te parar. Se ele não tem a tua ousadia, ele acha que você vai comer no coxo igual ele. Se ele não tem a tua hombridade, ele acha que o teu nível vai ser baixo igual dele. E geralmente é assim, como ele não pode te parar porque não acha nada em você, ele inventa alguma coisa a teu respeito para tentar te deter. Fecha o teu olho porque Deus está falando com alguém aqui essa manhã. Ô glória, ô glória. O invejoso é assim, se ele não pode, ele cria situação, ele fala mal de você, te fere, te magoa, te machuca, te ofende, mas não te preocupa não, você tem uma proteção, não te preocupa não, o teu juiz é invisível, mas é real, o teu advogado não se vê, mas está advogando. Ô glória, aquele que pleiteia ao teu favor, não pode ser visto, mas ele vê tudo. Ele não é contemplado, mas ele tudo contempla. Só para você acalmar o teu coração, com teu olho fechado, tua cabeça curva. Toda injustiça está diante de Deus. Toda inverdade está diante de Deus. Toda mentira está diante de Deus. O que você quer dizer, pregador? Fecha teu olho. Eu quero dizer que não adianta fecharem a porta para falar mal de você. Deus está dentro do quarto vendo. Deus está dentro do quarto vendo quem está falando. Não adianta apagar a conversa que falaram a teu respeito. Deus está sabendo quem falou. Não adianta colocar fogo no grupo do WhatsApp, grupo dos obreiros. Vai lá e fala de você e depois sai do grupo, coloca a contenda e vai embora. Deus sabe quem falou. O print está com Deus, ô glória. Deus guardou o print para o juízo final. Ô glória, ô glória, ô glória. Não adianta fazer comentário a teu respeito na mesa, falar de você na particularidade. Você não está entendendo. O teu tempo de vida aqui na terra é breve. O teu tempo aqui é curto. Vai até 80, 85, 90 anos de idade. Depois é fadiga, cansaço. Mas Deus não está condicionado à tua idade para julgar os teus adversários. Se Deus não sentenciar quem te caluniou aqui na terra, Deus vai sentenciar na eternidade. Se Deus não tratar com os teus inimigos aqui na terra, Deus pega os teus inimigos da eternidade. Mas sem pagar o que fizeram contigo, os seus inimigos não vão ficar. Porque o nome do Deus que eu prego é Jeová Tsidkenu, que quer dizer, o Senhor é justiça, o Senhor é juízo. E esse termo é o verbo ser. Deus não tem justiça, ele é a justiça. Deus não faz justiça, Deus ele é a justiça. Deus não quer justiça, Deus ele é a justiça. Deus não tem a verdade, Deus ele é a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fecha o teu olho, por favor. Curva a tua cabeça. Davi estava no ápice da iniquidade. O primeiro pecado trouxe Betseba. O segundo pecado deitou com Betseba. O terceiro pecado, não que esteja eu aqui numerando os pecados de Davi, mas é uma retórica de pregador pela misericórdia de Deus. O terceiro pecado omitiu e colocou Urias na guerra. O quarto pecado colocou Urias na porta O quinto pecado mandou Urias para a fileira da frente. O sexto pecado foi até o sepultamento de Urias, consolou a viúva, falou: morreu, agora você está ali para ficar aqui no palácio, fica aqui dentro comigo. Agora eu quero que você imagine comigo o Davi antes de Betseba e o Davi depois do período Betseba. O Davi antes de Betseba é um adorador que expulsa o demônio tocando a harpa. O Davi com Betseba é um homem do coração duro que está morando no palácio. Antes de Betseba, Davi é campeão de guerra. Período Betseba, Davi é um fracassado no palácio. Antes de Betseba, Davi é um restaurador do culto, porque trouxe a arca da aliança. Período Betseba, Davi é um homem que não tem adoração verdadeira. Antes de Betseba, Davi é um homem que vê o céu aberto. Com Betseba, Davi é um homem que vive de aparência. Oh glória! Antes de Betseba, Davi é um homem que chama Deus através da oração, e a glória de Deus entra no palácio. Com Betseba, Davi é um homem que anda no palácio, mas não sente a presença de Deus. Agora, quem é esse Davi que está dormindo com Betseba? Não é mais aquele Davi simples, não é mais aquele Davi humilde, não é mais aquele Davi que sentia Deus quando tocava harpa, porque uma das coisas que o pecado faz é tirar do homem a intimidade com Deus. Uma das coisas que o pecado faz é tirar da pessoa a comunhão. Já viu que o pecado não te deixa tomar ceia? Já viu que o pecado não te deixa dizimar? Já viu que o pecado não te deixa adorar? Eu sei que alguém vai pegar isso que eu preguei aqui e falar: tá vendo? Ele falou que o pecado não te deixa dizimar, porque eles são hipócritas. Eles pegam fora do contexto que eu prego, irmãos, mas isso está me martirizando. Pegar fora do contexto e assoprar por aí. Irmãos, vocês não têm noção de como isso está me magoando. Na madrugada eu estou pregando, falando de Deus, faz alguma coisa, porque eu não posso, mas o Senhor pode. Pega da rutela, ô glória. Pega da rutela, aleluia. Como é que você está orando? Para quem está fazendo isso, Juarez? Eu estou orando assim: pega da rutela, porque eu não posso ir lá, mas o Senhor pode. Eu não sei nem como é dita, mas o Senhor sabe. Ô glória, ô glória, ô glória. E eu quero te dar uma notícia, irmão Igor: Deus vai pegar da rutela, Deus vai pegar do escudo. Ô glória, Deus vai pelejar. Deus é justo, Deus é Senhor, Ele é justo. Vem comigo, por favor. O pecado cauteriza, o pecado esfria. Davi antes de Betseba era um adorador. Davi antes de Betseba tocava, o espírito saía de Saul. Davi antes de Betseba cantava e a glória entrava. Mas quando está com Betseba, ele está endurecido. Ele está no palácio, mas não sente mais a presença. Vamos ver quem era Davi? Por que que o diabo não quer Natã? Vou explicar por quê. Vamos ver quem era Davi? Imagina comigo, depois do adultério, Davi tocando a harpa. Imagina, depois de deitar com Betseba, Davi tocando a harpa. Você acha que ele tocava do mesmo jeito? Eu acho que ele tocava. Porque tem como tocar a harpa. Tem como tocar. Ele tocava. Você acha que tem como a pessoa pregar do mesmo jeito? Tem como pregar. Tem como pregar. Porque a técnica ajuda. Só que quem está no altar percebe quando só tem técnica e quando tem a mão. Olhe para cá. Não adianta. É perceptível quando só tem técnica e quando tem a técnica, mas tem a mão. E o que que é a mão? Irmão Juarez, olhe para cá. A mão é aquele que demanda o prisma da revelação. A mão é aquela que abre as intimidades que só é concedida para aqueles que têm uma vida santa diante de Deus. Porque o técnico é limitado. Mas o adorador entra no Santíssimo. Quem tem técnica vai até o pátio. Mas quem tem adoração
entra até as recâmeras da intimidade. Você não está entendendo? Quem tem técnica canta bem, mas quem tem vida consagrada entra até as intimidades de Deus. Quem tem técnica prega bem, mas quem tem vida consagrada recebe revelações dos céus, ô glória. Quem tem técnica rege bem, mas quem tem vida consagrada parece um anjo na maestria divinal, ô glória. Quem tem técnica administra a igreja, mas quem tem vida consagrada tem revelação daquilo que a igreja precisa, ô glória. Quem tem técnica administra o dinheiro da igreja, mas quem tem revelação vê o dinheiro multiplicando na mão, vê as coisas acontecendo, porque milagre não acontece na vida de quem é contador, milagre acontece na vida de quem tem santidade. Contador trabalha com um número, quem tem vida santa trabalha com milagre, com milagre. Andou Urai, andou. Davi tocava, 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 Ingrid, tocava. Porque cantar por cantar, Ivete Sangalo canta. Cantar bem, Camargo e Luciano canta. Cantar bem, Roberto, Carlos, Erasmo Carlos canta. Agora, adorar, só adora quem tem o Espírito Santo. Tá entendendo? Falar bem, você chama aqui qualquer um político. Chama um senador aqui. Ele tem uma habilidade para prender a atenção do povo. Ele é treinado para isso. Entendeu? Ele vai falar aqui 2, 3 horas, sabe? Com a linguagem tremenda, apurada. Um erudito, uma coisa clássica. Sabe por quê? Porque ele fala bem. Agora, atrair a presença. Ô, glória. Feche os seus olhos, por favor. Atrair a presença. Olá, baixando a aranha. Para atrair a presença, não pode somente falar bem. Para atrair a presença, não pode somente ter o texto decorado. Não funciona. Para atrair a presença, irmãos, eu conheço muita gente que tem uma retórica muito melhor que a minha, irmão. Eu conheço, meu irmão, eu conheço pregadores que pregam demais. Prega muito, lá em Minas, meu, eu conheço muito pregador bom. Eu não estou desfazendo dos companheiros, prega muito. Pastor Antônio, eu digo isso com toda humildade. Eu assento para ouvir na congregação onde eu congrego, porque eu congrego. Congrego, tomo ceia e devolvo dízimo, ô glória. Ô glória, eu congrego. Congrego, tomo ceia e devolvo o meu dízimo. Eu assento para ouvir e tem pregador que prega muito mais que eu, irmão. Eu paro debaixo de árvores frondosas. Eu posso dar nome de obreiros que tem na nossa congregação, que prega muito mais do que eu, que prega muito. São homens de Deus. Só que Deus chamou especificamente para estar ali. Sabe por quê? Porque não depende de quem quer e nem de quem corre. Depende de quem Deus escolhe. Só que quem é escolhido não está, meu amado, premiado para viver uma vida de pecado. Não é porque Deus te escolheu que você pode fazer o que você quer. Deus te escolheu para você fazer o que Ele quer. Deus me escolheu para que eu faça o que Ele quer, ô glória. Deus não te escolheu para você se esconder atrás da escolha, esconder atrás da chamada. Deus te escolheu para poder esconder de barra atrás da rocha, para andar atrás do cordeiro. Vem comigo, por favor. Então eu imagino que Davi tocava, porque tem como tocar. Só que olhe para cá. Quem ouvia Davi dizia, nó, como ele toca bem. Só que dentro dele ele dizia, eu estou caído. Olhe para cá. Olhe para cá. Vou te contar um segredo. Todo caído sabe que está caído. Todo caído sabe que está caído. Ele mantém a aparência, fica na posição, não entrega a cadeira, ele faz as costuras políticas. Oh, glória! Eu sei que isso vai me custar um tempo sem voltar aqui. Aqui, literalmente, não, né? Aqui eu sei que eu venho. Que o chefe é branco, mas gota de preto. Eita,
Foi Deus que colocou o Senhor no meu caminho, na hora que eu mais precisei. Eu não ligo muito porque às vezes a gente não tem crédito, né? Mas eu oro. Aleluia. Aleluia, eu sei disso, pastor. Mas eu oro. E eu posso falar para o Senhor de cara limpa que eu oro. Eu não sou bom pregador, não, mas eu oro. Eu não prego bem, irmãos. Isso aqui é resultado de oração. Eu, quando eu estou nervoso com alguma coisa, quando eu estou nervoso em casa com alguma coisa, eu oro. Quando eu estou chateado com alguma coisa, eu oro. Quando eu quero gritar, eu oro. Eu aprendi a orar. Eu não fui ensinado pelos meus pais. Mas quando eu cheguei na igreja, alguém disse, resolva tudo na oração. Foi a primeira palavra que eu ouvi quando eu vim para o evangelho. Resolva tudo na oração. E eu aprendi a viver orando. O que me sustenta até hoje de pé, em meio a inúmeras propostas, não é porque eu sou forte. É porque eu oro. Vem comigo, por favor. Quem está caído sabe que está caído. Quem está fraco sabe que está fraco. Existem aquelas costuras para a pessoa se manter na posição. Mas uma hora Deus manda Natan. Existe o apadrinhamento. No Brasil tem muito isso. Uma das coisas que eu estou orando para Deus quebrar na igreja brasileira é a dinastia. O que é dinastia? É o poder que passa de pai para filha. Só é presidente quem é filho do presidente. Eu vou morrer e vou deixar a igreja para o meu filho. Eu vou treinar o meu filho para ele ser o presidente. Nada contra o filho ser sacerdote. Mas o filho só pode ser sacerdote se ele tiver uma chamada de Deus. Não pode ser politicagem. Se tem chamado o Asaf, se o Asaf tiver chamada, eu quero que ele seja um sacerdote. Mas se ele não tiver chamada, eu não quero que ele toque na noiva. Para o bem dele. Para o bem dele, que ele não toque no altar. Se ele tiver chamada, que fique no altar. Que toque no altar. Que faça aquilo. Mas se não tiver chamada, que se comporte como ovelha, já é o bastante. Dinastia, Deus vai quebrar na igreja brasileira. Nepotismo, Deus vai quebrar na igreja brasileira. O que é nepotismo na igreja brasileira? Indicação familiar. Eu vou passar o campo tal para o meu filho. Eu vou passar a região tal para o meu genro. Eu acho que não vão gostar de mim. Não vão gostar de mim. Eu estou entendendo por que não gostam. Eu vou passar a região tal para o meu filho. Vou passar tal região para o meu neto. Eu preciso de um substituto. Nepotismo. Simonia. O que é simonia? Consagração ministerial pelo dinheiro que a pessoa tem e pela posição que a pessoa ocupa. Se é deputado, é evangelista. Se é empresário, é presbítero. Se é prefeito, é diácono. Simonia, venda de posição ministerial. Agora o pior espírito que Deus vai tirar da igreja brasileira. A monarquia. O que é monarquia? Ninguém me tira, ninguém me toca. Eu só saio daqui quando morrer. E quando eu morrer,
é o meu filho que fica no meu lugar. Deus está dizendo, entendo o que eu vou dizer, seu pedaço de barro, seu monte de lodo, a casa é minha, o povo é meu, o rebanho é meu, levanto quem eu quero, uso quem eu quero, para a glória do meu nome. Lá em Minas Gerais, Deus quebrou a dinastia. Deus acabou com a família Silvestre. Deus acabou. Acabou. Deus falou, vou arrancar tudo. E eu estava lá quando Deus falou. Deus falou, diga que eu vou arrancar. Eu falei, vai arrancar. Acabaram com minhas mensagens, tudo, as agendas, tudo. Deus disse, eu vou acabar com a dinastia. Diga aí. Eu disse, Deus mandou dizer que vai acabar com a dinastia aqui em Minas. Tiraram todas as minhas agendas. Comecei a passar falta de coisa dentro de casa. Fecharam todas as portas. E falaram que é pagar de profeta, nas igrejas nossas não prega. Mas Deus acabou com a dinastia. Eu tomei do querite e comi o que o corvo trouxe, mas Deus cumpriu a palavra. Dinastia, monarquia, tudo isso impera dentro da igreja. Agora, Davi está no poder, em pecado, ele tocava, tocava. Só que Davi sabia que algo estava errado, ele sabia. Você sabe que você canta, levanta a mão, mas tem algo errado. Você sabe disso. Lá dentro, lá no fundinho a pessoa sabe. Lá escondidinho, no cantinho, lá dentro. A pessoa diz, eu tenho que parar com essa mulherada. A pessoa sabe. Uns falam, eu tenho que parar de cobrar juros, ser agiota. Outros falam, eu tenho que parar de tomar aquele vinhozinho com a cervejinha. Outros falam, eu preciso parar com aquela pornografia. Está até lá no fundinho, lá dentro. E é lá no fundinho que Deus me chamou para mexer. Lá no fundinho. Sabe o fundinho? Sabe onde que ninguém quer mexer porque não dá dinheiro? Fecha o teu olho. Sabe onde ninguém quer mexer porque não dá oferta gorda? Lá naquele fundinho, lá dentro. Lá naquele cantinho, sabe? Aquilo que está escondidinho, lá naquela beiradinha. É ali que Deus manda Natan. Ô, glória. Ô, glória. Sabe, aquilo que parece que não tem nada a ver. Mas eu vou te explicar o que está acontecendo. Davi tocava e era aplaudido pelos homens, mas era rejeitado por Deus. Davi tocava e agradava os homens, mas Deus tampava o ouvido para o louvor de Davi. Davi tocava em público. Alguém dizia, toca harpa, rei, para a gente ver o seu talento. Quem sabe, conjecturando eu, um recurso da homilética. E Davi pegava a arca e dava uma dedilhada, a harpa, dava uma dedilhada. E alguém dizia, como o rei toca. Aí dentro dele falava assim, eu estou sentindo falta daquilo que eu sentia quando eu era humilde. Eu imagino que quando Davi entrava no quarto, ele pegava a harpa e ele dedilhava a harpa e dizia, e aí Deus? O senhor não vai vir não? Eu imagino que na particularidade Davi entrava no quarto, dobrava o joelho, tinia sua harpa e chamava, e o Espírito não comparecia. Mas Davi manteve a aparência, porque tem gente que é orgulhosa, está caída, mas quer manter a aparência, está derrotado, mas quer manter a aparência, está leproso, mas quer manter a aparência. Dentro de casa é leproso, na rua é campeão de guerra. Dentro de casa é leproso, na rua é herói, ô glória. Natan era assim. Natan na rua era herói, era o herói do rei da Síria, lembra disso? O herói do rei da Síria, mas dentro de casa ninguém podia encostar porque era leproso, tinha lepra para todo lado. Na rua campeão, dentro de casa decepcionado. Na rua de cabeça erguida, dentro de casa de cabeça baixa. Na rua era herói, dentro de casa coberto de lepra. Eu quero que você entenda que Davi estava nesse estado. Davi estava vivendo de aparência. Ele estava no palácio, tocava a harpa, mas não sentia a presença de Deus. Quem via Davi achava que ele estava bem, mas Davi na recâmara sabia que ele estava mal. E é aí que Deus manda Natan. Deus não mandou Natan para humilhar Davi. Deus não mandou Natan para desviar Davi. Deus não mandou Natan para matar Davi. Deus mandou Natan para ressuscitar Davi. Porque enquanto Natan não chegava, Davi estava morto. Porque enquanto Natan não chegava, Davi estava desviado. No palácio, mas desviado. No trono, mas desviado. Com coroa, mas desviado. Tocando a harpa, mas desviado, glória. Governando o povo, mas desviado. Entenda o que eu vou dizer aqui. Davi estava no palácio, mas estava desviado. Davi tocava a harpa, mas estava desviado. Davi tinha coroa, mas estava desviado. Aí Deus olhou do céu e, por misericórdia, Deus mandou Natan. Sabe o que o diabo quer? O diabo quer que você continue no palácio, mas desviado. O diabo quer que você continue cantando, mas desviado. O diabo quer que você continue dando dinheiro, mas desviado. O diabo quer que você continue pregando, mas desviado. O diabo quer que você continue administrando, mas desviado. O interesse do diabo é que você trabalhe para Deus, mas que você não suba com Deus, ô glória. O interesse do diabo é que você faça para Deus, mas que você não esteja com Deus. Mas o interesse de Deus é que você faça e suba, que você cante e suba, que você pregue e suba, que você administre e suba, que você pastoreie e suba. E se esse é o desejo de Deus, nós vamos pregar para que o desejo de Deus se cumpra na tua vida. Nós vamos pregar para que o desejo de Deus se cumpra na tua casa. O desejo de Deus é que você suba no arrebatamento. E se essa é a vontade de Deus, que você suba no arrebatamento, você pode me xingar, pode criticar, pode dar uma like negativa, pode, meu amado, espalhar meu nome para todo lado, mas o desejo de Deus será cumprido. Eu vou pregar para você subir, eu vou pregar para você ser arrebatado, eu vou pregar para você morar na glória. Você pode falar: criei uma resistência, não gosto mais dele, pode não gostar de mim, mas eu quero te ver debaixo da árvore da vida, eu quero te ver na eternidade, eu quero encontrar com você na Nova Jerusalém e dizer: valeu a pena, não valeu? Valeu a pena, não valeu? Ai, 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 Jeová. Ai, 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 ai. Eu quero te ver debaixo da árvore da vida. Quero te dar um abraço. Olhar no teu olho e dizer: a gente não tinha fama, não tinha dinheiro, não era aplaudido, mas nós chegamos aqui. Nós chegamos aqui. Quem vai estar lá, levanta a mão e glorifica. Quem vai estar lá, levanta a mão e glorifica. Quem quer morar na glória, levanta a mão. Tenha pelo menos força. Pelo menos demonstra vontade de que quer morar no céu. Quem quer morar no céu, levanta a mão e glorifica. Dão glória para Jesus. Qual que é a estratégia do diabo? Não deixar Natan chegar. Porque se Natan chegar, Davi arrepende. E se Davi arrepender, ele não perde a salvação. Juarez, na simplicidade das mensagens que Deus te dá para pregar, o que você tem sentido? Eu sinto que o diabo não quer que as pessoas se arrependam. O diabo não está preocupado com a boa retórica. O diabo está preocupado com o arrependimento que a palavra está produzindo na vida das pessoas. Só o fato de você estar aqui pensando na sua vida já é sinal de que Deus está trabalhando. Feche seus olhos. Eu sei que enquanto eu pregava, você ficou pensando em algumas coisas. E você ficou falando: estou acabando com a minha vida. E você falou: talvez vai ficar muito tarde para mim. Oh, glória. Você falou isso. Você disse: eu perdi muito tempo, não tem como eu voltar atrás mais. Sabe o que você falou? Será que Deus ainda me aceita? Feche os seus olhos. Sabe o que você falou? A minha vontade é de sumir. Parece que essas mensagens são combinadas. Parece que se fala para mim, parece que é indireta. Feche os seus olhos, por favor. Mas sabe o que Deus está dizendo para você aqui essa manhã? Não é indireta, é uma direta. Não é combinado na terra, mas é combinado nos céus. Sabe o que Deus está dizendo aqui essa manhã? Não foi os homens que mandaram essa palavra, eu é quem estou ordenando. porque se você não vier andando, você virá arrastando. Feche seus olhos, por favor. Você que está ouvindo pelas redes sociais, a igreja com os olhos fechados. Você que está aqui dentro do templo, eu não sei onde você está agora, mas eu vou falar o que Deus está dizendo. Esta palavra não é combinada, não é uma palavra casadinha, não é alguém que falou o que deveria ser dito, mas é o Deus que te escolheu no ventre da tua mãe, que está te chamando para a responsabilidade. E a palavra de Deus para você na viração desse dia é essa: se você não vier andando, você virá arrastando, porque o meu anzol vai te buscar, a minha rede vai te pegar, os meus laços vão te laçar e eu te arrasto para a minha presença. Eu não vou te perder para o mundo, eu não vou te perder para o pecado. Se for preciso, eu endireito a tua vida e te arranco da terra, mas te perder eu não te perco. Abre mão de ti, eu não abro. Eu sou Deus. Sei que muitos falam em meu nome e poucos falam o que mando, mas sou o Senhor e tenho observado a tua vida, tenho lhe olhado, tenho lhe visitado nas madrugadas. Essa falta de paz que apodera da tua alma, essa falta de prazer pela vida, desejo de dar cabo na mesma, é porque a tua alma anda distante da minha presença. Mas nesse dia conhecido como hoje, eu lhe visito com a minha palavra e com a minha presença, e lhe afirmo e digo: arrastar-te-ei até a minha presença, hei de trazer a ti pela minha destra, e far-te-ei um instrumento para o louvor do meu nome, porquanto quero, e guardei as súplicas que foram feitas por tua alma. Reti e reservei as orações que foram levantadas em intercessão e em clamor por ti, e fizeste bem em abrir a tua alma nesse dia conhecido como hoje para receber a minha palavra, porque urgente é esta palavra, como uma buzina assopra para chamar a atenção do arraial. Assim também o meu atalaia tem dito neste dia conhecido como hoje, para que a sua atenção volte para mim. Endireitai a tua vereda, endireitai, porque eu sou Senhor e não perco batalha. Não há ninguém duro para mim, não há forte nem valente para mim. Estou acima de tudo, estou acima de todo. Eu sou Deus, trazer-te-ei com a minha destra, porque sou Senhor, sou Deus, e lhe faço ciente neste dia conhecido como hoje. Manda dizer o Senhor dos Exércitos. Davi estava no palácio, mas estava desviado. Natan, o diabo não queria tirar de Davi o conforto do palácio, não. O diabo não queria tirar de Davi o trono, porque o conforto vai passar. O trono vai passar. A preocupação do diabo não era com a estrutura que cercava Davi. A preocupação do diabo era com a comunhão que Davi tinha. O diabo falou: quer o palácio? Pode ficar. Quer o trono? Fica aí. Pode ficar com a coroa, pode andar nos carros, pode tomar na taça de ouro, pode assentar na grande mesa real do Palácio Oval. A única coisa que eu quero de você é tomar a sua intimidade. Você me expulsou com a harpa, mas agora você não me expulsa mais. Feche os seus olhos. O diabo não é bobo. Eu imagino o diabo dizendo no inferno: isso não é minha mente, sabe? Eu imagino o diabo dizendo: tá vendo? Ele me expulsava com a harpa. Ele tem o palácio, ele tem o trono, ele tem a coroa, Ele tem os carros, os cavalos, os cavaleiros. Ele não é mais aquele menino pobre de Belém. Ele não é mais aquele menino caçula de Jessé. Ele é um rei. Só que agora ele não consegue me expulsar mais. Ele tem tudo ao redor, mas não tem aquilo lá dentro dele mais. Ele perdeu o que mais me causava medo. Fecha os seus olhos. O que intimida o diabo não é a sandália que você calça. Não é o carro que você anda. Não é a casa que você mora. O que intimida o diabo não é o tanto de números que vai no envelope do seu dízimo. O que intimida o diabo não é o diploma que você tem na parede, o anel que você tem para colocar no dedo. O que intimida o diabo é quando ele olha e não te vê mais no baile funk. O que intimida o diabo é quando ele olha e não te vê mais com a amante. O que intimida o diabo é quando ele vê você passando na porta do bar e não vê a sua boca enchendo de água para tomar um golo de pinga, tomar um copo de uísque, um copo de cerveja. Você passa de cabeça erguida e o diabo diz: eu não mando mais nele, ele não é mais viciado. E cavara xúria. O que faz raiva no diabo é você passar perto de uma loja e ver uma roupa desnuda e você falar: eu não visto isso mais porque eu não sou piriguete, eu sou ovelha de Cristo, eu sou templo do Espírito Santo. Aí o diabo diz: que raiva dela, ela agora é crente de verdade. O que intimida o diabo é você falar com seu namorado: não deite comigo e não tenta deitar, porque antes eu não era crente, só que agora eu sou serva de Deus. É só depois que casar. É isso que intimida o diabo. O diabo tem raiva de ver você superando as suas fraquezas. Fecha o teu olho, fecha o teu olho. Mas quando você está adulterando, o diabo diz: está vendo? Você é meu cavalo. Você até vai na igreja, mas não larga o adultério. Eu vou pregar. Alguém não vai gostar, mas eu vou pregar. Eu vou pregar mais um pouco. Eu sei que o horário já venceu. Eu sei que está na hora de comer, mas tu vai ouvir só um pouquinho. Já estou terminando. Sabe o que alegra o diabo? É ver você entrando num motel e dizer: entra no motel, entra aí cavalo, entra aí, porque eu mando em você. Você pode até ir na igreja, mas eu mando em você. O que mais alegra o diabo é quando você senta na mesa e coloca a cerveja gelada e diz: está vendo? Você não tem força para vencer a cerveja. Você não vence ela, sabe por quê? Porque você é meu. Eu coloquei em você uma coleira, eu estumei você, eu mando em você, eu te adestrei. Você até vai lá na igreja, mas você tem que voltar aqui e tomar cerveja, tem que tomar o vinhozinho, tem que tomar pinguinha, tem que tomar, porque eu mando em você. Você é meu cavalo, eu mando em você. Ai, 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 Jeová. A alegria do diabo é ver você explorando a pornografia na internet. Ele diz: está vendo? Você falou língua, você profetizou, você rodopiou, mas você não larga a pornografia. Sabe por quê? Porque você é meu cavalo, eu mando em você. Mas quando o diabo vê que você passa de cabeça erguida e a cerveja está no copo e você não liga, o diabo diz: perdi o meu cavalo, perdi minha carona, vou ter que andar a pé agora, eu vou ter que descer do cavalo, porque agora não é cavalo mais. Porque enquanto tomava cerveja, dançava forró, tomava pinga, era cavalo. Agora que não bebe, não fuma, não prostitui, deixou de ser cavalo e virou ovelha. E eu não posso montar em ovelha, porque ovelha tem pastor, e o pastor não deixa o bode aproximar da ovelha. Ovelha tem dono. Ai, ai, ai. Fecha o teu olho, por favor. Curva a tua cabeça. Levante a tua mão. Eu profetizo que as algemas cairão. Eu profetizo que as cadeias cairão. O remédio amargo, mas você precisava tomar. O xarope amargo, mas precisava beber. O remédio é forte, mas tem que tomar, irmão. É bravo, mas quem tem que tomar? É igual a pimenta malagueta, é braba, mas tem que botar um pouco na boca para poder acordar, para despertar. Eu profetizo que as cadeias do inferno não vão te cercar. Eu profetizo profetizo que o teu dinheiro não vai ser gastado no boteco. Eu profetizo que Zé Pilintra, que é o demônio da cachaça, não vai mandar na tua finança. Eu profetizo que a Pombagira, que é o demônio da prostituição, não vai mandar na tua finança. Eu profetizo que a Maria Padilha, Maria Mulambo, que é o demônio da sensualidade, da vaidade, não vai mandar no teu guarda-roupa. Eu profetizo que você vai andar de cabeça erguida e vai morar no céu, em nome de Jesus de Nazaré. Estou fazendo papel de preto já aí. Já passei 15 minutos. Mas é preto, né? Não é fácil. Hã? Aleluia, o alimento tá bom. Aleluia. O almoço está cheirando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu te convido para colocar-se em pé um pouquinho. Estou muito feliz em rever vocês. Feliz em rever os irmãos de
Araguaia, né? Alta Araguaia.
Alta Araguaia. E os irmãos de Alta, de Itaquari, né? Os de Itaquari fazem com a mão. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Que saudade, viu? Eita. Deus guarde vocês. Deixa meu abraço para a igreja, para a irmandade, lá em nome de Jesus Cristo. Prazer muito grande rever o pastor Wilson, falei ontem, estou muito feliz em revê-lo, Deus é fiel. O pastor Wilson me deu corda para poder pregar o evangelho, corda que eu falo no sentido de, sabe quando você vai entrar no poço? Quem entra em poço, quem vem do interior igual eu assim, sabe que a gente vai cavar cisterna, a gente cava cisterna com a corda, a gente desce com a corda, coloca uma corda na cintura e desce com a corda e vai cavando a cisterna. Porque se der gás, e se acontecer alguma coisa com a gente, né? Desmaiar, pressão, quem tá com a corda lá puxa a gente, entendeu? Te puxa pela corda para você não morrer lá dentro da cisterna, entendeu? Então, o evangelho também é assim. A gente precisa de corda pra gente ir. Porque às vezes tem gás no meio do caminho. Aí alguém tem que puxar a gente e falar, vem cá, você não vai morrer não. Morrer não, porque ainda tem que fazer mais um pouco. Tem que cavar mais cisterna. Aleluia. Feche os seus olhos, curva a tua cabeça em nome de Jesus. Deus mandou Natan, não foi para humilhar Davi. Deus mandou Natan porque Davi estava morto em pecado. Deus não manda profeta para te humilhar. Deus manda profeta para te ressuscitar. Enquanto Natan não chegava, Davi estava morto. Por quê? Porque ele estava no palácio, assentado no trono, mas não tinha confessado o seu pecado, não tinha arrependido. Agora, quando é que o arrependimento surge? Quando o confronto vem. Uma das coisas que nos faz conscientizar de que temos que confessar o nosso pecado é o confronto. O confronto, ele te faz refletir, e a reflexão te faz chegar à conclusão de que é preciso mudar. Quando Natan chegou, ele chegou com a palavra de reflexão para Davi. Alguém falou, Davi, Natan está embaixo. Davi estava tão cauterizado, falou, manda Natan entrar, Natan é meu amigo. Natan entrou no palácio, simples, sem jeito. Que palácio grande, estrutura grande. Uma obra maravilhosa. Davi falou, Natan, quais são as boas novas? Quer uma água? Quer tomar uma taça de suco? De uva, Davi, Natan falou, não, a minha vinda aqui é rápida. Eu só vim aqui porque Deus mandou te falar de uma injustiça. E o Senhor é rei. Aleluia. E o Senhor tem o cetro. E Deus mandou falar com o Senhor para ver o que o Senhor acha. Davi falou, conte para mim agora. Fala o que está acontecendo. Natan falou, certo, o homem tinha muitas ovelhas e um homem tinha uma ovelha só. E o homem que tinha muitas ovelhas matou a única ovelha daquele outro homem e tosqueou ela. De que esse homem é digno? Davi falou, tal homem é digno de morte. O homem que pegou a única ovelha do outro é digno de morte. Natan deu dois passos para trás e falou, o Senhor é o homem. Foi o Senhor que fez isso. Às vezes o confronto é necessário para que
aquele sentimento de arrependimento brote na nossa alma. Curva a tua cabeça. Quando Natan falou isso, Davi colocou a mão na cabeça e falou, realmente, eu fiz isso. Sabe qual é a beleza que eu vejo em Davi? A capacidade de reconhecer que estava errado. O palácio não tirou de Davi a humildade. A coroa não tirou de Davi a humildade. O trono não tirou dele a humildade. Ele teve um relapso, ele falhou, mas a humildade ainda estava lá. E Davi então vai escrever o Salmo 51. E eu vou ler. Davi disse, tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu imagino Davi tirando a coroa, tirando o manto de rei, entrando na recâmara, lá onde ele adulterou com Betseba. Eu imagino Davi ajoelhando na beira da cama que ele deitou com a mulher de Urias e falando, tem misericórdia de mim, Deus. Segundo a tua benignidade, ele diz, apaga as minhas transgressões com seus olhos fechados. E eu fui olhar no original, o que é transgressão? Transgressão é violação de lei, deturpação de princípios, rompimento de regra, violação de normas. Davi disse, apaga as minhas transgressões segundo a multidão da tua misericórdia. Sabe o que Davi está dizendo? Deus, eu não cometi somente um pecado, eu cometi muitos pecados. Eu adulterei, eu cometi homicídio, eu menti, eu enganei, eu transgredi. Ele disse, lava-me completamente da minha iniquidade. Oh, glória. Com seus olhos fechados. Davi disse, lava-me completamente da sua iniquidade. Fecha os seus olhos só um pouquinho. Já vai ter almoço. Fica aí com seus olhos fechados. Cubra a tua cabeça só um pouquinho. Quando Davi disse, lava-me. Davi dizendo, Deus, eu não quero me lavar. Eu quero ser lavado pelo Senhor. Ele está dizendo, eu vou ficar quieto aqui e o Senhor me limpa. Eu não quero ser limpo pelas minhas mãos. Eu quero ser limpo pela mão do Senhor. Eu vou ficar parado aqui e o Senhor vai me lavar, vai me esfregar. O Senhor vai me moer. O Senhor vai me esfregar, vai me lavar. Eu quero que o Senhor seja o agente que detém o movimento de esfregar o sujeito que está imundo. E eu quero ser esfregado pela mão do Senhor. Eu quero ser lavado pelo Senhor. O que Deus quer de muita gente é que você pare a sua vida diante de Deus. E diga, Deus, limpe onde é necessário ser limpo. Mude onde é necessário ser mudado. Transforme onde é necessário ser transformado. Davi para diante de Deus e falou, lava-me Deus, lava-me completamente da minha iniquidade, oh Deus, lava-me completamente da minha iniquidade, porque eu conheço as minhas transgressões. Conhecer aqui é saber, ele diz, eu sei onde eu errei, eu sei onde eu violei, eu sei onde eu falei, eu sei de tudo que eu fiz de errado. A gente sabe o que a gente está fazendo de errado, a gente está fazendo errado, mas sabe. Davi sabia. E o problema é que você sabe e não quer mudar. Só que Davi falou, eu sei, mas eu quero mudar. Eu quero que o Senhor me ajude. Você quer que Deus te ajude? Você quer? Você não pode sair desse embaraço. Você não consegue sair dessa armadilha. Mas se você deixar, Deus te tira dela. Você não pode sair desse vício. Você não pode sair do mundo. Mas se você deixar, Deus te tira dele. Você não pode largar essa amante, largar essa cerveja, esse álcool. Mas se você deixar, Deus te tira disso. Você não tem força para sair, mas eu sei que a mão do Deus que eu prego é poderosa para te arrancar, para te tirar do lugar mais escuro, do lugar mais remoto. O Deus que eu prego é poderoso para te tirar do meio dos entulhos, do pó e da cinza, e te fazer assentar entre os príncipes da terra. Oh, meu Deus! Pede socorro pela tua alma. Vai pedindo misericórdia. Vai dizendo, Deus, me ajuda, pede ajuda. Deixa sua alma gritar dentro de você. Não precisa gritar com voz, mas diga na tua alma, diga, Deus, eu não tenho força nem para orar, eu não consigo nem orar, me ajuda a sair dessa, me ajuda a sair dessa situação, Deus, eu quero melhorar. Diga para Deus, verso de número 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que aos teus olhos é mal. Oh, glória,
Fiz o que os seus olhos é mal. Sabe o que Davi está dizendo? O Senhor me enviou no coito com a mulher de Urias. O Senhor me enviou no coito com a mulher de Urias. O Senhor me enviou deitado com a mulher de Urias. Fiz o que aos teus olhos é mal. Oh, meu Deus do céu. Verso de número 4, 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopro e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face do meu pecado, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro.